Boa tarde a todos, senhores deputados. Vamos começar a nossa audiência com a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Temos connosco o Sr. Paulo Santos, Presidente da Associação, o Sr. Rui Moreira, Vice-Presidente, o Sr. Luís Santos, Vogal, e o Sr. Cristiano Correia, Secretário Nacional da Associação. Portanto, vamos começar com 5 minutos com uma intervenção inicial por parte da entidade, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos para colocarem questões. No final da primeira ronda, a entidade terá a duração máxima de 8 minutos para responder às questões suscitadas pelos senhores deputados e depois teremos ou não uma segunda ronda. Compete agradecer a vossa presença e desde já dou a palavra ao Presidente da Associação. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado pela disponibilidade. Boa tarde aos senhores deputados. Agradeço esta possibilidade que nos deram de, uma vez mais, vertermos aqui aquilo que é a nossa posição relativamente ao Orçamento de Estado para 2026, à semelhança do que fizemos nos anos anteriores. E, se me permitirem, eu fazia aqui uma pequena intervenção em modos de enquadramento para poder passar aquilo que está a acontecer neste momento na Polícia de Segurança Pública. E começava por dizer que, talvez, admitindo desde já que não temos aqui uma perspectiva alarmista nem populista na abordagem que vamos fazer, permitam-me dizer que a PSP atravessa, se calhar, os seus momentos mais críticos. Diria mesmo que colapsou, é um termo que a senhora Ministra da Administração Interna não gosta que o digam nas reuniões, mas a verdade é que é um colapso que não é visível aos olhos da senhora Ministra, aos olhos do Governo, mas sim aos olhos de quem diariamente entra ao serviço, nas esquadras, nas unidades, e aliás, uma diferença relativamente ao passado, um colapso que já é visível aos olhos dos seus comandantes que, para poderem gerir a instituição, sonegam direitos, como a folga, como a pré-apresentação. Temos reiteradamente dito numa primeira fase que quem sofreria com esta situação seriam os profissionais das Forças de Segurança, no caso concreto da PSP, mas a verdade é que já os cidadãos estão a sofrer na pele, permitam uma expressão, aquilo que é a realidade da PSP. Temos uma instituição envelhecida e, ao mesmo tempo, estamos com tentativas de, que nós chamamos um paliativo, de alterar este paradigma, mas envelhecendo ainda mais a instituição. E eu digo isto através daquilo que recentemente foi aprovado, com alterações à portaria de admissão, mas continuando a envelhecer a instituição. O Governo, este e os anteriores, têm, desde pelo menos desde 2015, incumprido o nosso estatuto profissional, bloqueando, por via do Orçamento de Estado, aquilo que é a pré-aposentação, naquela lógica de, para saírem X profissionais, têm que entrar outros profissionais, mas a verdade é que temos um conjunto de profissionais que já atingiu os requisitos para a pré-apresentação e continuam a não sair da instituição. Só para terem uma ideia, entre os 55 e os 60 anos já temos mais de 4 mil profissionais. Temos muitos profissionais a ser obrigados, contra a sua vontade, a estar na instituição, apesar de terem os requisitos reunidos, e ainda assim, em termos de valorização remuneratória, não têm mais índices remuneratórios para progredir. Noutra dimensão, permitam-me dizer que Portugal tem um modelo de policiamento preventivo, e a verdade é que, com estas restrições, aquilo que temos tido é um policiamento reativo, ou seja, pós-consumação do crime, porque não há capacidade para desenvolver aquilo que é a essência do nosso modelo de policiamento e que também depois traduz-se numa percepção de insegurança que me parece que é evidente. Não temos capacidade ou não temos tido capacidade de atrair jovens, de uma demonstração clara da componente remuneratória que ainda não é interessante, o que em conjugação com a perda de direitos e a imagem social dos polícias e o difícil modelo de mobilidade interna afasta os candidatos. Insiste-se numa assunção de mais missões, o caso da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, mas num quadro de limitações de recursos e meios, sendo certo que o serviço policial é cada vez mais complexo e exigente. Não se consegue, nós temos dito isto várias vezes, conhecemos a realidade do país, do ponto de vista da segurança interna e daquilo que é a realidade da PSP, hoje não conseguimos realizar um evento em qualquer cidade do país sem que não haja recurso a cortes de direitos, no caso concreto a cortes de folgas. Este sindicato, que por acaso é o mais representativo da PSP, em julho de 2024 celebrou um acordo com o Governo, com responsabilidade, mas a verdade é que nós, quando iniciamos o acordo, não tinha tanto a ver com aquilo que estava em causa, ou seja, o suplemento na altura. Nós assinamos numa perspectiva e numa lógica de, aproveitando a assinatura do acordo, colocar no próprio acordo a revisão das tabelas remuneratórias, a revisão dos suplementos que já não são atualizados desde 2009 e a questão da portaria da avaliação. Foi com esta lógica que assinamos o acordo. A verdade é que o atual governo demonstra, e já tivemos reuniões com a Sra. Ministra, demonstra não querer dar cumprimento ao acordo, empurrando isto para 2027. Ou seja, só concretiza uma parte do acordo. Sobre o Orçamento de Estado de 2026, permitam-nos dizer que é um documento, na nossa perspectiva, e feita uma análise, é um documento um pouco opaco, um pouco transparente e redutor no campo das carreiras, dos suplementos e dos níveis relatórios. Continuam-se a tratar a PSP como uma carreira geral, mas ignorando que se trata de uma carreira especial. Continuam a existir referências várias no documento de forma casuística, leviana, ano após ano, mas depois sem a execução real e relevante, em concreto, no plano das infraestruturas, dos equipamentos. Compara-se previsões e execuções para salientar uma suposta evolução salarial. Para terminar, refere-se em termos de valorização e capacitação, e estes termos são usados reiteradamente no próprio documento, mas depois nada se percebe quanto à sua substância. O mesmo referente ao policiamento de proximidade, quando esta valência está totalmente reduzida porque os polícias estão a ser chamados e desviados para as fronteiras, centro de detenção de estrangeiros, descurando aquilo que é a capacidade operacional nas esquadras. Refere-se à libertação de operacionais de tarefas administrativas quando não há civis para desenvolver essas funções. Refere-se à tecnologia de ponta quando não se sabe o que é que isso é. Quanto ao Ministério da Administração Interna, e para terminar mesmo, as alterações que gostaríamos de ver no documento era a anulação do artigo 28, número 3, que condiciona uma vez mais a saída para a pré-apresentação, a inclusão novamente no orçamento de 2026 da previsão de negociações das tabelas moratórias, suplementos e outras componentes retributivas, sendo certo que para a ASP esta é a questão central, pela sua importância no combate à falta de atratividade, para aumento de candidatos e, consequentemente, melhoria na saída para a pré-apresentação, na mobilidade interna, no rejuvenescimento necessário e melhoria na capacidade de resposta às populações. A cabimentação que permita, já para janeiro de 2026, um aumento remuneratório, uma continuidade nos avanços do próprio acordo, gerindo-se assim as expectativas criadas, por forma não só a trazer estabilidade à instituição, mas a cumprir o acordo celebrado, a própria palavra do seu Primeiro-Ministro e ainda assim iniciar o salvamento da PSP que se encontra moribunda e sem capacidade para as muitas necessidades, disse. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do Partido Social Democrata. Faz favor, tem 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados. Bom, nós ouvimos com atenção e já não são novas estas reivindicações, como é óbvio. Se bem que nós neste campo estamos com duas situações diferentes. A primeira, nesta reunião, que é mais sobre o orçamento. E eu gostaria de vos perguntar, quanto ao pagamento dos retroativos das remunerações que vocês falaram aqui, se têm uma ideia em concreto qual é o impacto que isso tem em termos orçamentais. Obviamente, depois estamos por dentro das dificuldades que a PSP vive, mas também não podemos deixar de ver que durante este ano e meio foram feitos progressos, foi tida uma atitude de diálogo para corrigir muitos dos erros que durante 8 anos se foram acumulando e que levou àquilo que vocês muito bem trouxeram aqui e que é constatado pelo mal-estar que se vivia nas forças de segurança, nomeadamente na PSP, e que foi sendo diluída ao longo deste ano e meio, fruto muito das negociações e também do diálogo que o Ministério da Administração Interna, quer com a anterior ministra, quer com esta, foram fazendo com os profissionais da PSP. Eu gostaria também de vos ouvir sobre algumas situações que esse mal-estar que vocês aqui trouxeram, muitas vezes do funcionamento, e eu já ouvi diversas associações, a vossa percepção quanto às esquadras de bairro e quanto às mega-esquadras, se poderia haver uma nova filosofia em termos de tratamento desse assunto. Também o atendimento feito por civis, digamos assim, e não pela própria PSP. No fundo, eu gostaria de vos ouvir sobre isso e também relembrar que as negociações que a Sra. Ministra defende são negociações contínuas, não só para este orçamento, mas para o próprio orçamento de 2026 e 2027. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Cardoso, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar os dirigentes da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e as reflexões e os contributos que aqui nos deixaram. De facto, o diagnóstico dos problemas penso que é comum a todos e, como vocês sabem, o Chega identifica-os muito claramente. As forças e serviços de segurança vivem uma situação de colapso iminente, como aliás foi aqui referido, porque as medidas que têm sido tomadas até agora, como eu costumo dizer, têm sido como que um penso rápido numa ferida que gangrena, que sangra, e portanto não servem para colmatar situações de déficit estrutural. E portanto têm que ser tomadas medidas de longo alcance, que tenham horizontes amplos, que sejam mais do que meros paliativos, como aqui também foi referido. Chega, tem conhecimento e toma boa nota, como sabem, das vossas reivindicações e, portanto, neste Orçamento de Estado, como nos Orçamentos de Estado anteriores, apresentaremos dezenas de medidas para colmatar as insuficiências a diversos níveis que aqui nos relatam. Gostava de salientar quatro medidas que são também subejamente conhecidas, mas que voltaremos a apresentar neste orçamento. Por um lado, a equiparação plena do suplemento de risco entre as forças de segurança, o corpo da guarda prisional e aquilo que já é devidamente pago aos inspectores da Polícia Judiciária. Por outro lado, também, a atribuição de um subsídio de deslocação para os guardas da GNR e para os agentes da PSP que se encontram deslocados das suas residências. Eu sou autarca no Alentejo e nós temos lá muitas pessoas que vêm de Trás-os-Montes, que vêm da zona do Porto e que estão colocados a muitos quilómetros de casa, muito longe das suas famílias e têm encargos financeiros bastante, bastante significativos com essa distância. Depois, o reforço dos efetivos, o incremento do número de efetivos nas forças de segurança só se dá de uma forma, é melhorando os índices remuneratórios desde os estádios iniciais da carreira. Nenhum jovem quer ingressar nas forças de segurança dispondo-se a sofrer as agruras de uma profissão como esta se não for pago devidamente. Isto é uma coisa absolutamente lógica, absolutamente basilar, mas que tem que ser, mais uma vez, defendida e referida neste âmbito orçamental e, portanto, a revisão do estatuto remuneratório é outra das matérias pelas quais nos temos batido. E depois uma majoração das verbas atribuídas para a requalificação dos quadras que se encontram degradadas. Nós, como vocês sabem, chegam-nos denúncias de esquadras onde chove lá dentro, onde as camaradas não têm condições nenhumas. Isto é lamentável num país supostamente evoluído, supostamente da Europa, do primeiro mundo, mas que não tem, de facto, condições dignas para oferecer aos seus agentes da PSP e aos seus guardas da GNR. E, portanto, estamos alinhados naquilo que é o diagnóstico dos problemas, estamos convictos de que seremos força de solução e, como sabem, aprovaremos todas as medidas, independentemente do seu proponente, que venham por bem para a valorização das carreiras, para a dignificação das forças de segurança. Estamos sempre empenhados nisso, como sabem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar naturalmente a ASP e agradecer terem vindo e agradecer, sobretudo, a persistência com que todos os polícias e as forças de segurança contribuem para o nosso país em condições muito adversas. E essas condições são, nós, é melhor sermos francos e sinceros do que estarmos aqui com muitas floreados que depois não redundam em nada. Nós sabemos que essas condições vão demorar tempo a serem corrigidas. Já demoraram até agora, não é? Conseguiu-se fazer algum trabalho de valorização e de investimento nos últimos 10 anos, mas pouco, porque havia, sobretudo, poucos recursos financeiros, o país ainda tinha uma dívida muito grande. Iniciou-se com este governo um processo que percorreu várias carreiras da administração pública e, infelizmente, chegamos a este estado e parece que todos tiveram acesso a um bocadinho do pote, menos os polícias, é que, aliás, prometeram-vos um acordo que vos punha em equivalência com a Polícia Judiciária. Enfim, acho que até o próprio PS soube reconhecer que deveria ter feito de maneira diferente e que era preciso corrigir a situação em que nós estávamos. Mas agora chegamos a este ponto e, afinal, este governo era muita conversa, mas muita parra e pouca uva, não é? E, portanto, sobretudo, aquilo que era o importante, que era um plano concertado, revisão estrutural das carreiras, que visasse a valorização salarial, desbloqueasse os temas da pré-aposentação, que focasse naquilo que é a dignidade da condição policial, que com isso melhorasse as condições de atratividade, esse pacote não está a ter avanços. E, infelizmente, vemos que outras carreiras estão a passar à frente dos polícias e a PSP aqui não está a ter, da parte deste governo, a atenção que deveria ter do nosso ponto de vista. Era necessário assegurar uma maior equidade do ponto de vista das várias carreiras no seu tratamento. E se nós já sentimos isso um bocadinho naquilo que foi o processo que chegou a este acordo do ano passado. Porque do nosso ponto de vista, o diálogo com as associações sindicais e com as associações representativas do setor deve ser numa lógica de diálogo, de construção de soluções e não de ultimato, como infelizmente vimos. Pode ser uma estratégia negocial que conduza a acordos mais rapidamente, mas não é uma estratégia com que nós nos identifiquemos, porque no final do dia não é isso que resultará em que a condição policial seja dignificada e que as pessoas queiram ir para a carreira de polícia. Quer dizer, é um showdown de forças entre sindicatos que vai levar a que os jovens queiram aderir à PSP. Não é. E, portanto, do nosso ponto de vista, há esta dimensão muito importante que será preciso acautelar. Há uma segunda dimensão que tem que ser mais acautelada no âmbito das políticas de habitação deste governo, que é o apoio aos profissionais deslocados. Nós temos tido um conjunto de iniciativas nesta área e que achamos que é importante que se acautele também a matéria de um plano plurianual de admissões. Até porque, quer dizer, a criação agora de um Minicef para diluir ainda mais aquilo que já é a capacidade, a massa crítica nos quartéis, nas esquadras, isso de facto não vai ajudar absolutamente nada a que a PSP tenha um efetivo suficiente para fazer face aos desafios. Muito menos quando nós olhamos para o abandono da Estratégia Integrada de Segurança Urbana e daquilo que foi também o relatório do ponto de vista da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e Criminalidade Violenta. Nós estamos a assistir uma diminuição da criminalidade, mas em certos casos há um aumento de criminalidade violenta, sobretudo com especial incidência nos jovens. E nós temos que olhar para os fatores criminogénicos e não apenas estarmos aqui a querer, enfim, fazer medidas para inglês ver. E parece-nos que é um bocadinho isso. Para terminar, Sr. Presidente, eu queria apenas dizer uma coisa. Porque há um tema que não foi aqui referido e que do nosso ponto de vista deve ser referido, tem a ver com a Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças de Serviços de Segurança. Tem o seu último ano no próximo ano. E, portanto, temos que começar a preparar já o quadro para 2027-2031. E, infelizmente, pensamos que vamos ver uma taxa de execução muito baixa, anormalmente baixa, nesta lei de programação. E, portanto, queremos trabalhar convosco no sentido de estarmos em cima do governo, chamar a atenção para aquilo que falta executar, que possa fazer mais diferença na vossa profissão e, adequadamente, prepararmos as necessidades do próximo ciclo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Paula Santos, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu cumprimento também os dirigentes da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e agradeço também este conjunto de elementos e as preocupações que partilham connosco aqui na Assembleia da República. Como bem sabem, nós temos vindo a acompanhar a situação dos profissionais da polícia, até com um conjunto de propostas concretas. Há aqui 2 ou 3 aspectos que eu gostaria de abordar. Um primeiro que se prende com esta proposta do Orçamento do Estado, porque se para 2025 havia uma referência, muito embora depois, como verificamos, não se concretizou relativamente ao processo negocial com vista à revisão das carreiras, nomeadamente da revisão do Estatuto das Progressões Profissionais, neste ano essa referência não existe e eu acho que isso por si só também diz muito daquelas que são as opções por parte deste governo. E aquilo que nós verificamos é que, de facto, aquilo que foi acordado neste caso concreto com a ASP não está a ser cumprido por parte do governo, que é efetivamente a revisão das carreiras, das tabelas remuneratórias, só da carreira, e portanto isto tem um impacto significativo. Quando há pouco se falava no envelhecimento, quando há pouco se falava que não há rejuvenescimento, quando há pouco se falava de que não há uma efetiva valorização, e neste caso concreto os profissionais da PSP, é de facto isto que está a acontecer. Aliás, e olhando para o Orçamento do Estado, verificamos um outro aspecto, que é aquela que é a verba no que diz respeito à despesa com pessoal, e estou a dar por bom aquilo que foi remetido pelo Governo. O que consta não permite efetivamente esta valorização por parte dos profissionais da PSP, nem o reforço, o reforço do número de profissionais da PSP, como aqui foi referido, fica aquém daquilo que é necessário. E isso depois identifica-se e quando olhamos para o que deveríamos ter em termos de policiamento de proximidade e sabemos tão como isso é importante estar junto das populações, depois acaba por ser prejudicado por essa via. Há um outro aspecto que eu gostaria de referir, que se prende de facto com esta questão do artigo que sistematicamente vai surgindo no Orçamento de Estado, e é verdade, como aqui foi referido, constitui de facto um desrespeito por aquilo que é o estatuto destes profissionais, para além de não ter em conta, não têm em conta aquelas que são as características específicas quando estamos a falar dos profissionais das forças de segurança, no que diz respeito às características daquelas que são naturalmente as suas funções, não têm em conta nada desses aspectos. Para terminar, gostaria de fazer só a referência, nós estamos neste momento também a trabalhar no quadro do Orçamento do Estado, a trabalhar nas nossas propostas, iremos naturalmente ter também propostas de alteração específicas para os profissionais da polícia, e portanto este conjunto de contributos que aqui nos deixam são também muito importantes e naturalmente teremos em conta nesta nossa intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 8 minutos para responder, ou próprio, ou de forma conjunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pelas perguntas e pelas considerações que foram feitas. Eu pediria ao Sr. Presidente, se fosse possível, poder chegar aos seus deputados uns contributos mais, em forma escrita, mas de uma forma mais exaustiva, relativamente àquilo que acabei aqui de dizer. Começando aqui, eu vou tentar fazer uma abordagem relativamente àquilo que foi aqui dito pelos seus deputados. Começaria por responder ao Sr. Deputado do PSD, que agradeço. O impacto orçamental do acordo foi algo que teve na base das nossas negociações, não neste governo, mas no anterior, e aliás nós demonstramos a nossa responsabilidade, e quem celebrou o acordo connosco sabe bem disso, porque estivemos sempre numa perspectiva muito construtiva. Nós sabíamos o impacto e a dimensão do impacto orçamental nesta medida. Estávamos a falar num conjunto de 48 mil profissionais e não estávamos a falar num conjunto de 3 mil profissionais, como foi dito. Nós temos essa noção. E sabemos que esse impacto, aliás, porque nos últimos 8 anos, na PSP não tinha existido qualquer valorização do ponto de vista das carreiras especiais. Aquilo que temos tido tem sido aquelas retificações salariais por força do aumento da administração pública. Por isso, nós tínhamos essa noção, e quando falámos e tivemos várias reuniões com o Governo, tínhamos na nossa base também de intervenção essa responsabilidade de perceber, ao contrário de outros, que achavam que as contas não eram importantes. Não é que as contas sejam da nossa responsabilidade, mas para negociar com o Governo temos de ter pelo menos o mínimo de atenção relativamente a esses impactos. E tivemos, portanto, conseguimos chegar a um acordo, apesar de termos tido algumas críticas do ponto de vista até dos nossos colegas e de quem não conseguiu interpretar o alcance do acordo. Por isso, da parte da ASP, dizer que nós temos sido um fator de diálogo, nós temos tido essa perspectiva construtiva e sabemos bem dos impactos orçamentais que as medidas tinham tido. Aliás, fizemos várias contas na altura relativamente a essa matéria. Agora, aquilo que nós dizemos é que este acordo tinha na sua base conhecimento também daquilo que estava a assinar e dos impactos que o próprio acordo ia ter em 2026, 2027, etc. E, aliás, quando eu digo que o acordo prepara-se para não ser cumprido, parte da premissa daquilo que nos deixaram quando assinamos o acordo de 26, aliás, em 2025 iria existir essa continuidade. E também nunca foi colocada a questão do orçamento para que isso não fosse possível. Relativamente à questão do policiamento de proximidade e dessa análise que fez, a ASP tem 42 anos. De existência. Somos o sindicato mais antigo na PSP e temos já desde 40 anos o nosso muito trabalho feito relativamente ao modelo de policiamento de proximidade. Por isso estamos plenamente à vontade para falar sobre isso. O problema nos últimos anos é que nós não podemos continuar a falar de modelo de policiamento de proximidade quando não há capacidade para o ter. Porquê? Porque nós até consideramos que o modelo de policiamento de proximidade não é algo que tenha a ser um instrumento da instituição. Deve ser um instrumento com força política, que esteja acima da própria organização policial, para que haja um modelo mais profundo daquilo que é a interação entre a polícia e as comunidades. Mas para isto é preciso haver investimento, é preciso haver quadros formados, é preciso haver capacitações, e nos últimos anos não temos tido uma aposta, porque, conforme disse no início, aquilo que tem existido é uma reação a problemas que diariamente existem. Nunca houve aqui uma perspectiva mais alargada de perceber qual era a dimensão e o impacto que o policiamento de proximidade pode ter. Continuamos a defender esse modelo, mas nos últimos anos não tem havido, e isto é claro, aliás, qualquer dirigente da PSP sabe bem que hoje, se se fala em cerca de 600 ou 700 polícias dados ao modelo de policiamento de proximidade, nem esses estão a desenvolver essa missão porque estão noutros serviços, dada a falta de efetivo. Relativamente aos civis na PSP, isto é uma matéria que nós já há 20 anos ouvimos falar, vários governos já tentaram avançar por aí, mas também não temos tido muito sucesso. Aliás, no governo do José Luís Carneiro foi colocado um concurso, foi aberto um concurso e bem se viu qual foi o resultado relativamente aos candidatos que, porque também os salários que queriam propor a essas pessoas eram baixos, por isso isto aqui não há milagres, permita uma expressão. Relativamente à negociação ainda, nós estamos à espera que nos digam alguma coisa. Nós temos uma reunião com a Sra. Ministra no dia 28 de novembro, impusemos aquilo que são as nossas condições de forma muito democrática e eu próprio disse à Sra. Ministra que nós não éramos obrigados a negociar, quer dizer, isto não é uma obrigação. Agora, creio que há aqui uma componente política que tem de ser sido em conta, que houve a garantia de que nós íamos ter esses resultados e nunca nos foi invocada a questão orçamental e da parte da ASPA até dissemos que estávamos abertos para fasear, para negociar, discutir, perceber, nós estamos disponíveis para isso. Agora, não é correto, é volvidos 15 meses da assinatura do acordo, peçam-nos que hajam mais 15 meses de espera, porque os polícias estão como estão e os problemas são colocados hoje. É hoje que não há efetivo. É hoje que os problemas estão em cima da mesa. Por isso, nós não estamos a olhar para isto numa perspectiva só socioprofissional, estamos a olhar numa perspectiva de perceber se a instituição vai ter capacidade de sobrevivência. É este alerta que fazemos. Relativamente às outras considerações que foram aqui feitas e as propostas foram feitas, da parte da ASP dizer que nós vemos com bons olhos qualquer proposta que venha no sentido de qualquer partido de ajudar a instituição a elaborar e também respeitar os profissionais da PSP. Hoje de manhã estivemos no aeroporto de Lisboa, estivemos num plenário, e tivemos 4 horas a ouvir os colegas a falar sobre a realidade da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras e posso partilhar com os seus deputados que a situação é calamitosa, a todos os pontos de vista. E estão a passar-se fenómenos até de alguma irresponsabilidade política quando se aposta em alguns mecanismos tecnológicos ou se avança para alguns modelos para esta unidade sem ter os meios necessários, e não falo de meios policiais, falo até de meios do próprio Aeroportos, que não está dimensionada para poder permitir que até os polícias exerçam a sua função. E se agora, há bem poucos dias, falávamos na falta de efetivo, concretamente na Unidade Especial de Fronteiras, hoje já não digo que é só falta de efetivo, porque até podemos acrescentar mais efetivos, não temos condições estruturais para os profissionais levarem a bom porto a sua missão. Duas ou três notas também, se me permitem, para dizer que a questão do investimento, e o Sr. Deputado do PS abordou esta matéria, nós durante alguns governos ouvimos falar sempre do mesmo número, ainda hoje me lembro facilmente, 607 milhões de euros para o plano de infraestruturas e equipamentos. A ASP tem sempre um cuidado quando se anuncia os planos de infraestruturas. Mais do que percebermos aquilo que está a ser anunciado, neste caso que vai terminar em 2027, é preciso perceber aquilo que está ou que foi executado. Nós temos taxas de execução na casa dos 23%. Nós temos taxas de execução na casa dos 17%. Por isso, mais do que se anunciar, é importante perceber aquilo que foi executado. E o histórico não tem traduzido uma situação muito favorável. Relativamente à questão da referência que foi feita também agora pela Sra. Deputada do PCP, e eu reitero esta questão do diálogo, nós temos sido talvez o sindicato que mais tem tentado dialogar com os sucessivos governos. Nós temos tido essa tónica. Mas há aqui uma questão que tem que ver com a pré-apresentação e eu pedi aos Srs. Deputados, porque já falámos nas outras comissões sobre esta matéria, o impacto que a questão do artigo que fala da pré-apresentação tem na instituição não tem só a ver com o direito dos profissionais. Esse é elementar e está a ser incumprido. Tem a ver com aquilo que é a realidade do envelhecimento da instituição. Há comandos do país que os polícias que lá estão já estão fora do limite da idade. E há dinâmicas sociais, como se tem acompanhado, até criminais, que obrigam a destreza intelectual e a destreza física que em muitos comandos não há. E a criminalidade não afeta só a área metropolitana do Porto e de Lisboa. Já temos fenómenos que podem comprometer até a segurança pública noutros comandos. E a capacidade que estamos a ter do ponto de vista operacional não está a ser acautelada face a estas dinâmicas. Por isso era importante, e esta dimensão da pré-aposentação tem reflexos e repercussões a outros níveis. Enquanto não houver pessoal a sair, ou melhor, enquanto não houver pessoal a entrar, não há capacidade de sair. Não havendo capacidade de sair, não há capacidade de mobilidade. Não havendo capacidade de mobilidade, não há rejuvenescimento dos comandos. Não havendo capacidade de sair, também não há capacidade de abrir concursos para preenchimento de vagas. E a instituição não é só um agente que almeja ser chefe. A instituição precisa de chefes, porque senão não trabalha. E isto é importante desde logo, e só mesmo para acabar, quem conhece um bocadinho as zonas sensíveis urbanas, sabem qual é a importância de um chefe. O que é que eu quero dizer com isso? Neste momento temos jovens polícias, muito jovens, aliás, por força da alteração da portaria de admissão. E os contextos sociais estão diferentes. E ter, por exemplo, uma secção de intervenção rápida numa zona sensível urbana preenchida por 8 colegas com idade tenra, sem que haja a figura do chefe como coordenador, é determinante depois para aquilo que é o sucesso ou insucesso das operações. E depois não venham, permitam uma expressão, não venham colocar a tónica no agente que falhou, quando há um conjunto de variáveis que estão a ser descuradas da parte de quem tem a responsabilidade de gerir. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há uma segunda intervenção. Obrigado. Certamente os seus deputados levarão as suas direções parlamentares as vossas sugestões. Muito obrigado.